Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou David Lira e vamos aos destaques do Paraná em Rede de hoje. Receita Federal apreende mais de 700 quilos de cocaína em Paranaguá. Total do ano já ultrapassa 10 toneladas. Universidade Particular de Maringá expulsa alunos de medicina por fraudes no vestibular. Feriado da Independência será marcado por manifestações em todo o país. Paraná registra 104 mortes por gripe neste ano, a maioria idosos. E você vai conferir como fica o tempo no feriadão. Hoje é sexta-feira, 6 de setembro de 2019, e o Paraná em Rede está começando.
Previsão do tempo.
A sexta-feira começou com temperaturas baixas no sul, no sudoeste e em parte da região central do Paraná. A partir deste sábado, as temperaturas se elevam no estado, principalmente na região noroeste. Em Paranavaí, neste final de semana, a máxima chega a 35 graus. Em Apucarana, no norte, máxima de 32. Em Curitiba, o feriadão deve ser de tempo nublado, mas as temperaturas sobem um pouco. A máxima no domingo é de 28 graus. A Receita Federal realizou mais uma apreensão de cocaína no porto de Paranaguá, no litoral do estado. Esta é a segunda só nesta semana. Foram encontrados 756 quilos de cocaína em um container contendo amendoim a granel. A carga teria como destino o porto de Algeciras, na Espanha, e foi localizada nesta quinta-feira. A primeira apreensão da semana aconteceu na terça-feira, quando foram localizados 165 quilos de cocaína em um container contendo frango congelado, que teria como destino o porto de Roterdã, na Holanda. A Receita Federal já soma 10.795 quilos de cocaína apreendidos somente no porto de Paranaguá no ano de 2019. A Polícia Civil em Maringá abriu um inquérito para investigar 4 alunos de medicina que foram expulsos de um centro universitário da cidade. Eles foram retirados da instituição após uma sindicância interna que apontou fraude no vestibular. Segundo o delegado, eles podem ser indiciados por estelionato e falsidade ideológica. Acompanhe na reportagem de Victor Simeão.
A Polícia Civil de Maringá instaurou um inquérito para investigar os 4 jovens expulsos da Unicesumar. Segundo a faculdade, eles fraudaram o vestibular de medicina. Os agora ex-alunos cursavam o primeiro semestre de graduação. A informação sobre a retirada deles foi divulgada nesta quarta-feira. Segundo o Centro Universitário em Sindicância Interna, os jovens confessaram que fraudaram o vestibular. Eles teriam pagado para que outras pessoas fizessem as provas para eles. O trabalho da Polícia Civil deve levar pelo menos 30 dias. Nesse período, os 4 devem ser ouvidos. Além disso, as pessoas que teriam feito as provas também serão convocadas pelos investigadores. Se for necessário, o prazo do inquérito será ampliado. De acordo com o delegado-chefe da 9ª Subdivisão Policial de Maringá, Adão Rodrigues, os jovens podem ser acusados de estelionato e falsidade ideológica. Existe a possibilidade também de formação de quadrilha.
A universidade realmente encaminhou a documentação para a Polícia Civil, registrou o boletim de ocorrência com relação aos fatos também. Agora o trabalho da Polícia Civil vai ser aprofundar a questão da análise de toda a documentação com relação aos ex-alunos, né, que a princípio fazem parte dessa fraude, para a gente poder identificar também as outras pessoas que participaram disso, né, quanto foi pago, a quem foi pago, para que nós possamos, então, identificar todo mundo e responsabilizá-los. São crimes que vão de estelionato até falsidade de documento, falsidade ideológica, e dependendo da situação que for analisada também, até a formação de quadrilha.
Este não é o primeiro caso em Maringá. Na própria Unicesumar, em um vestibular anterior, 11 candidatos foram retirados da prova tentando fraudar o processo de medicina. O delegado diz que fraudes como essas são comuns.
Uma situação que, por vezes, se apresenta. A gente tem, inclusive, notícias de que isso pode ter acontecido em outros estabelecimentos de ensino também. Então, não é uma situação tão incomum, mas é uma situação preocupante e que ela deve ser punida. Então, a Polícia Civil agora trabalha para tentar o mais rápido possível dar essa resposta aí, não só para a universidade, que também, dias de passagem, foram eles que tiveram a iniciativa, né? Isso é muito importante para dar credibilidade, mas também para a sociedade, para a gente poder mostrar para esse pessoal que isso não pode acontecer.
O Centro Universitário Unicesumar tem ao todo 1.413 alunos estudando medicina. Os jovens expulsos são de Mato Grosso, Goiânia e de cidades da região de Cascavel.
Em nota, a Unicesumar informou que não compactua com atos fraudulentos e que todas as informações colhidas pela investigação interna e pelo procedimento administrativo serão encaminhadas às autoridades competentes para que adotem as providências cabíveis. Até agora foram registradas 104 mortes por gripe em todo o Paraná. Os dados do último balanço feito pela Secretaria de Estado da Saúde demonstraram que o maior risco da doença está na população idosa. A reportagem é de Alexandra Fernandes.
Mais 3 mortes por gripe foram confirmadas no Paraná na última semana, de acordo com o boletim da influenza divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. Desde o início de janeiro deste ano, já foram 104 óbitos pela doença. Segundo a Secretaria, as últimas mortes ocorreram em Curitiba, uma mulher de 93 anos, em São Mateus do Sul, uma mulher de 83 anos, e em Foz do Iguaçu, uma mulher de 78 anos. Além da idade, considerada como fator de risco, as mulheres apresentavam outras doenças crônicas e não foram vacinadas. A faixa etária acima de 60 anos é a que registra o maior número de mortes pela doença. São 53,8% dos casos. De acordo com o chefe da Divisão de Doenças Transmissíveis da Secretaria Estadual da Saúde, Renato Lopes, o principal fator são doenças associadas.
Sim, a própria idade já é um fator de risco, né? Porque com o passar do tempo a imunidade já vai também diminuindo. Mas além do fator idade, a grande maioria dessas pessoas, elas já tinham algum outro fator, alguma outra doença de base, como comorbidade, né? Doenças cardíacas, pulmonares, diabetes, doenças neurológicas, renais, hepáticas, que contribuem aí para o agravamento dos casos. Então, além da idade, essas outras doenças, outros fatores.
O Paraná tem 527 casos confirmados de gripe. O vírus que está em maior circulação é o H1N1, são 446 casos. A região metropolitana de Curitiba é a área com maior número de registros, são 171. Na sequência, aparecem Foz do Iguaçu, com 58, Ponta Grossa, com 36 e a região de Maringá, com 25 casos. De acordo com a Secretaria da Saúde, todos os subtipos da gripe são transmitidos pelo contato com gotículas da saliva e secreções respiratórias de pessoas infectadas. O vírus pode ficar ativo de 2 a 8 horas em várias superfícies. Por isso, a recomendação para a higiene frequente das mãos ajuda a reduzir as chances de contaminação.
Então, é importante ainda manter aí alguns cuidados de higiene, de lavar as mãos com frequência, utilizar o álcool gel 70, também evitar compartilhar objetos, copos, né? Que facilitam a transmissão do vírus. E estar atento para os sinais e sintomas da doença, para buscar um atendimento, um tratamento o mais rápido, né, o mais oportuno, de preferência nos primeiros 2 dias de sintomas da gripe.
Entre os sintomas da gripe estão febre alta acima de 38 graus, dor muscular, dor de garganta, dor de cabeça e tosse. De Curitiba, repórter Alexandra Fernandes.
Falando do feriado de 7 de setembro, amanhã, também será marcado por protestos contra os cortes na educação. A manifestação já estava marcada há mais de um mês, mas os novos cortes do governo federal no orçamento da CAPES devem dar ainda mais fôlego ao movimento. Em Curitiba, o protesto chamado de Tsunami na Educação será neste sábado, das 11 horas da manhã às 9h30 da noite, na Praça Santos Andrade, no centro da capital. O protesto vai ocorrer simultaneamente em 23 cidades do país. Por muitas vezes, quando o consumidor vai comprar os medicamentos indicados pelos médicos, acaba lesado pela indústria farmacêutica, segundo o advogado Cláudio Henrique de Castro. Isto porque as receitas nem sempre coincidem com a quantidade de remédio prescrita. Este é o assunto da coluna Atitude Consumidor de hoje.
Atitude Consumidor.
Olá, consumidor. Hoje eu vou falar sobre os consumidores e os remédios. O consumidor não deve se automedicar, mas quando compra remédios indicados por receita médica, muitas vezes o consumidor é prejudicado. Se não, vejamos. Por exemplo, a receita médica prescreve para o consumidor paciente uma cápsula por dia, durante 3 dias, por exemplo. Mas a caixa que é vendida nas farmácias possui 5 ou 10 cápsulas. Ou 10 comprimidos. Resultado, o consumidor compra uma embalagem cujo conteúdo, que será descartado posteriormente, lhe atende em excesso. Isto é, ele paga por um remédio que não utilizará. Então ele compra 10, mas usa só 3. As prescrições médicas deveriam coincidir perfeitamente com a quantidade de remédios. Assim, se o consumidor pedisse apenas 3 cápsulas, somente essas 3 cápsulas deveriam ser vendidas. A bilionária indústria farmacêutica agradece esse tipo de procedimento. Isso é, vendem-se mais remédios do que o consumidor paciente necessita. E todos aceitam esse enriquecimento sem causa em matéria de medicamentos. Se não há correspondência entre a quantidade indicada pelo médico e a quantidade de remédio à venda, algo está profundamente errado nessa relação de consumo. Na verdade, o consumidor muitas vezes é induzido a erro. Por quê? Porque ele adquire um remédio, paga mais, mas na verdade utilizará menos cápsulas do que o médico receitou. Às vezes, a caixa é inutilizada. Por quê? Não é aproveitada por outros enfermos ou devolvida para a indústria farmacêutica. Nesse diálogo entre comunidade médica e indústria farmacêutica, os consumidores nunca são ouvidos. A Anvisa deveria regular esta relação, fiscalizar e multar os fornecedores de produtos medicamentosos que se utilizam desse procedimento, isto é, vender mais do que o paciente necessita. E, na verdade, o que as indústrias farmacêuticas fazem é empurrar uma quantidade superior de medicamentos aos consumidores pacientes. A quebra na quantidade de remédios deveria ser destinada ou devolvida nas farmácias ou paga pela indústria farmacêutica. Outro problema é a poluição em decorrência desses remédios que normalmente não voltam para as farmácias, são colocados em lixos comuns e isso fatalmente retorna ao meio ambiente. Na verdade, deveríamos ter uma política na qual o consumidor paciente deveria adquirir exatamente o medicamento que deve utilizar, não mais e não menos. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
A seguir no Paraná em Rede, no mês de prevenção ao suicídio, uma psicóloga alerta sobre autoagressão e tentativas de suicídio entre crianças e adolescentes. Os números de casos cresceram no Brasil e os pais devem ficar atentos.
O Paraná em Rede volta já